Microphone test. Good morning. 1, 2. We are about to start. If everybody can take their seats.
Por favor, pueden sentar. Vamos a iniciar la sesión. Buen día. Estamos en Buenos Aires y queremos cumplimentar con unas palabras en español para dar las buenas-vindas a nuestra sesión dessa manhã de hoje sobre os desafios da segurança e estabilidade da internet na América Latina e o Caribe. Sou do Caribe, onde se falam também outras línguas. Portanto, agora vou falar em inglês. Bom dia a todo mundo e muito obrigado pela participação nessa sessão de manhã sobre a segurança, estabilidade e desafios pertinentes na América Latina e o Caribe. É uma sessão muito importante porque é uma colaboração entre LACNIC, LACTLD, ISOC e ICANN. Trabalhamos de forma conjunta para discutir questões muito importantes, eventos, atividades em relação à segurança e à estabilidade no Caribe. E temos aqui um painel de apresentadores muito importante. Ainda falta um dos apresentadores, mas mesmo assim vamos começar a sessão. A apresentação será breve, porque queremos ter uma espécie de sessão interativa. E o nosso moderador será um dos novos membros, Carlos Martínez. E é uma grande honra para mim passar a palavra para o Carlos, que vai apresentar o painel. Bom dia para todos. É um grande prazer para mim estar aqui nesse painel hoje de manhã, nessa sessão, e espero que entre todos possamos ter uma discussão interessante sobre desafios e atividades sobre segurança e estabilidade que estamos realizando na região. Iniciando então a agenda de hoje, vou apresentar o nosso primeiro palestrante da manhã, alguém que eu considero um amigo, Gonzalo Romero. Ele é Chief Security Officer de .co Internet, operador de registro do domínio .co, CO. Gonzalo participa ativamente nas atividades da América Latina e Colômbia e nas comunidades globais relacionadas à tecnologia da informação e temas de cibersegurança. Gonzalo, então. Obrigado, Carlos, e bom dia para todos. Vou fazer a apresentação em espanhol, graças a que estou, eu me sinto na região. Nós trabalhamos dentro de um projeto muito interessante de construção de capacidades no DNS nos aspectos vinculados à estabilidade, segurança e resiliência, ou flexibilidade, como disse Albert, tentando conjugar esforços entre as diferentes organizações que fazem parte desses esforços ou dessas iniciativas, como LACTLD, LACNIC, a Internet Society e a ICANN. Vou contar, então, um pouco. Esse aqui é o guarda-chuvas de projeto, o Plano Estratégico para a América Latina e o Caribe, que decidimos trabalhar durante os anos próximos, entre 2013 e 2016. Esse projeto foi particularmente, faz parte da área de interesse número 2, em relação à divulgação e construção de capacidades. E os objetivos fundamentais são promover a construção de capacidades técnicas em temas vinculados à estabilidade, segurança e resiliência, particularmente no DNS. E a ideia é, então, fazer uma alocação de recursos para garantir esses assuntos, esses pontos, principalmente para os STLDs, e procurar a proteção e a resiliência máxima nessas infraestruturas que são consideradas críticas dentro do processo da internet. Um pouco, um olhar rápido, uma visão rápida. Qual a descrição do projeto? É a conjugação e a união de esforços entre as diferentes organizações que mais trabalham nesses assuntos para fornecer ciclos de treinamento sustentáveis, consistentes e muito bem definidos em relação com esses pontos de construção de capacidades ao redor de SSR. Como entregáveis, a ideia é gerar uma série de componentes de treinamento, de capacitação e educação no plano técnico vinculados a DNSs. E a estabilidade, segurança e resiliência em diferentes níveis e públicos. Quais os grupos-alvo? Particularmente os STLDs, os fornecedores de serviços de internet e também qualquer tipo de entidades ou provedores relativos a serviços de DNS. O projeto começou em agosto de 2013. Definimos com base em alguns indicadores, por exemplo, o número de profissionais treinados ou certificados, credenciados, tanto presencial quanto virtualmente, em temas de segurança, estabilidade e resiliência, total ou anual. O número de eventos em relação com esse assunto que possam ser organizados anualmente e em total, como total, durante o procedimento. Identificamos recursos que são necessários, tanto humanos quanto econômicos, em termos de orçamento, patrocínios, especialistas, bolsas, salas para geração desse tipo de evento, plataformas de laboratório, que são muito importantes. E também o apoio que tivemos da ICANN em termos de listas de correio, componentes, serviços de áudio, vídeo, conferência para fazer as ligações, etc. E, é claro, também é identificada a relação que esse projeto tem com outros projetos, que são 5, na verdade, aqueles que fazem parte dessa grande iniciativa. Um deles, os grupos de resposta para emergências regionais para América Latina e o Caribe. E outros projetos vinculados à construção de capacidades na região. Quais as tarefas e atividades? Não inventar a roda, lógico, construir sobre aquilo que já existe. Cada uma das entidades que estão trabalhando nesse esforço tem oficinas, tem eventos, em que sempre falamos sobre assuntos técnicos, legais, comerciais, regulatórios, em relação com TLDs ou DNS. Uma outra tarefa também foi a identificação e o mapeamento de que tipo de organizações, agências ou entidades estão envolvidas em temas de DNS, particularmente com estabilidade, segurança e resiliência, e obviamente relacionadas com a América Latina, tanto no plano interno, em países, quanto no plano regional. Estamos no ponto 2. Que é a identificação e a categorização das atividades e os eventos alinhados ou vinculados ao projeto. E, obviamente, o seguinte já seria a ideia de gerar algum tipo de compromisso ou contato com as entidades, de modo que possamos quantificar o processo. Também, outra das atividades é a de medir, identificar falhas ou espaços ou necessidades pontuais na região para aumentar a conscientização e as ferramentas que existem para esse tipo de assuntos. E também foram identificadas como tarefas e atividades a desenvolver o material, documentação que possa complementar esses ciclos de treinamento. Obviamente, sempre fazendo foco em aquilo que não existe ou que faz falta, ou aquilo que é mais necessário por parte de alguns, de algumas entidades no assunto. E, por último, empoderar ciclos de treinamento, tanto básico quanto avançado, para todos os atores vinculados à DNS. Foram identificados nos programas, os programas de treinamento, como, por exemplo, o SHOC, Processos de Manejo de Crises ou de Ataque em diferentes níveis, processos para treinar os treinadores, para fazer com que seja sustentável e continuar o processo. E, por último, aqui uma matriz que é a que estamos desenvolvendo e trabalhando, onde estão na primeira coluna as atividades que atualmente são identificadas. A outra, como podemos contribuir para essas atividades, qual seria o orçamento, qual seria o resultado e qual a audiência. Então, essa aqui é uma primeira categorização que está sendo feita, que vem sendo feita. Esse aqui, então, é o resumo do projeto número 3. Muito obrigado. Obrigado, Gonzalo. Depois vamos deixar um tempo para perguntas, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consulta, temos alguns minutos agora. Se não, podemos fazer depois, no encerramento da sessão. Muito bem. A agenda... Eu deveria continuar e acho um pouco estranho me apresentar a mim mesmo. Sou Carlos Martínez, eu venho de LACNIC. Estou mudando de papel agora, de função, mas, na verdade, essa presença minha aqui é por causa do meu papel anterior, encarregado do Programa de Segurança e Estabilidade para LACNIC. Vocês já conhecem LACNIC? Todos vocês. É o Registro Latino-Americano de Endereços. E a nossa missão original e a mais importante é a gestão e a conservação, particularmente, de alguns números, de alguns recursos de numeração. LACNIC é uma organização sem fins de lucro, baseada em membresia. E, atualmente, na região, temos uns 3 mil membros, talvez mais, um pouco mais de 3 mil. LACNIC comemorou 11 anos, faz duas semanas. LACNIC, fizemos um exercício no final de 2012, um exercício de planejamento estratégico, em que fizemos uma série de oficinas muito interessantes e discutimos sobre muitos temas. E os temas de segurança e estabilidade surgiram em quase todas essas oficinas. Então, isso foi incluído dentro da nossa nova missão e visão. E consideramos uma das nossas áreas cruciais de trabalho daqui para frente. Segurança e estabilidade para nós vão de mãos dadas. Na nossa visão do problema, não é conveniente separar o que é segurança, ou seja, tentar prevenir incidentes prejudiciais ou ataques, do fato de ter de que a rede seja estável ou resiliente, que uma rede capaz de se recuperar perante eventos adversos, que podem ser maliciosos ou não. Podemos incluir coisas como a resiliência perante desastres naturais. LACNIC, no passado recente, inclusive, trabalhou em diferentes projetos vinculados à segurança e estabilidade, talvez um pouco sem conexão entre si. Algumas coisas podem parecer familiares para alguns de vocês. Amparo é um projeto realizado com financiamento da Agência de Cooperação Internacional do Canadá, o IRC, em que se financiou a criação de materiais para cursos de treinamento e criação de centros de resposta a incidentes nas línguas da região, particularmente o castelhano, e depois traduzidos para o inglês e o português. O projeto Mais Raízes é um projeto guarda-chuva em que trabalhamos no desdobramento de cópias de servidores raiz de DNS na região inicialmente. Isso começou em, acho que 2008, se não me engano, com um acordo com o ISC e começaram a ser desdobrados cópias de servidores na nossa região. E, se não me engano, também umas 6 ou 7. E agora estamos trabalhando junto da ICANN para fazer desdobramentos, implementações do servidor L. E já temos 6, eu acho. Algumas... Acho que já perdi a conta, porque, na verdade, eles financiavam seus próprios servidores e continuaram a negociação com a ICANN. Nós só apresentamos uns aos outros. E financiados por LACNIC são 6, e talvez exista um total de 9 que poderiam ser atribuídos ao esforço Mais Raízes. Os eventos de treinamento realizados... Sempre estamos fazendo atividades de treinamento para segurança e estabilidade em assuntos vinculados a esses pontos. LACNIC está agora fazendo 2 eventos anuais. Um deles é unicamente só LACNIC, em maio, um outro com LACNOR, no mês de outubro. E nos dois realizamos atividades de tutoria ou de tutoriais. E tentamos incluir sempre 3 atividades de treinamento vinculadas a segurança e estabilidade, que são treinamento em resposta a incidentes, treinamento para DNSSEC e treinamento para roteamento, em segurança de roteamento, que entendemos que é um outro aspecto que deve ser cuidado. Muitas vezes pensamos em segurança unicamente para DNS, mas há outros aspectos que devem ser considerados, particularmente no que tange a outro P, que é a capacidade de entregar os pacotes no destino corretamente. Vinculado a isso, trabalhamos também, desde faz uns 3 anos, no desenvolvimento e promoção da RPKI, que é a infraestrutura de chave pública de recursos. É uma andamiagem em que o IETF está trabalhando os efeitos de poder criar o que seria uma base de dados que tem determinados paralelismos interessantes com o DNS, mas justamente para permitir garantir ou oferecer segurança para os sistemas de roteamento na internet. LACNIC, associado ao seu papel de registro de endereço, vocês sabem que tem o papel de operar a árvore de DNS reverso para todo o espaço IP alocado à região da América Latina e Caribe. Quando falo de espaço reverso, quando fazemos as consultas por IP e não por nome no sistema de DNS.
Temos o DNSSEC já implementado nas zonas, estão assinadas, as zonas reversas já estão assinadas, já foram assinadas, e estaremos em condições de aceitar essas assinaturas dentro de alguns meses. Para fazer isso, digamos, para título de testagem, poderíamos começar agora. Um trabalho que consideramos crucial para a estabilidade da rede é a promoção de novas equipes. Já começamos com um trabalho juntamente com a ISOC, mediante workshops. Christian e a Sofia de LACNAN já começaram a percorrer todo o continente fazendo atividades com os pontos de interlocução de tráfego. Outras atividades procuramos nos eventos da LACNIC convidar os CISERs, que são os grupos de resposta de incidentes, para que se possam reunir sem agenda em uma sala para conversar entre eles. Isso que eu... Parece uma coisa trivial, mas na prática não termina sendo tão fácil. A comunidade de segurança é um pouco difícil de trabalhar e devem justamente vencer as idiosincrasias próprias de cada um desses grupos. Então, tentando tornar o terreno mais fácil de ser trabalhado. E uma atividade que tem um valor emocional é o de LACSEC, um evento de segurança, é um dia dedicado à segurança, que foi como eu comecei justamente a me relacionar com o LACNIC no ano de 2005. Eu comecei não da parte do staff, mas como moderador. O que estamos procurando fazer? Queremos, então, estamos procurando dar um enfoque mais holístico, coordenado para todas as iniciativas. Todas as iniciativas que vamos continuar fazendo e a nossa ideia é introduzir novas ideias. Identificamos nossas áreas de trabalho em 4 pilares. Capacity building, fortalecimento de infraestrutura, outreach, difusão, cooperação e, em particular, um item que temos uma pessoa dedicada, que é cooperação em políticas públicas e desenvolvimento de políticas públicas com entidades governamentais e com land enforcement. Vocês vão ver que eu vou repetir um pouco, já era fornecer capacitação. Contratamos já uma pessoa para fazer o design de uma forma de treinamento online, complementando o treinamento presencial, e vamos continuar trabalhando o treinamento com roteamento, certamente com DNS, DNSSEC. Uma das coisas, de fato, que nós notamos, que identificamos ao longo de toda essa experiência de capacitações, é que a nossa região é muito dispar. Há lugares onde as pessoas, os técnicos que participam do nosso treinamento têm uma boa base e podemos diretamente falar sobre DNSSEC ou diretamente sobre de roteamento e vamos em outros lugares e, no entanto, as pessoas não dominam tanto esse vocabulário básico, esses conceitos. E muitas vezes é necessário fornecer um treinamento prévio de DNS. Com roteamento começamos com RPKI, complementando com um de ESP diretamente, sem a parte de segurança, porque é um exercício, digamos, fútil, porque nem todas as pessoas e nem todos os países podem aproveitar da mesma forma. Um aspecto interessante, e é um aspecto que temos discutido pouco como comunidade, deveríamos discutir muito mais, as implicações de segurança de IPv6, por um lado, mas, sobretudo, as implicações de segurança de esgotamento do IPv4. Inclusive, as pessoas que estão negando desdobrar IPv6 devem ter a consciência que o próprio esgotamento de IPv4 é justamente o Curaçao. Fiz uma apresentação sobre algumas coisas que têm a ver com isso. Todos aqueles que operam um website ou um serviço de internet deveriam começar a registrar os hosts das portas, não apenas da IP de origem, porque logo IP novamente não vai ser um identificador suficiente para identificar um ataque, por exemplo. O próximo slide, por favor. Fortalecimento de infraestrutura. Nossa ideia é aprofundar o desdobramento das cópias dos servidores de raiz. Vamos continuar trabalhando com ICANN. Tem sido muito eficaz trabalhar. Foi possível desdobrar servidores de uma forma rápida. Os servidores da ICANN são fáceis de conseguir na região, mas, visto isso a posteriori, é um valor importante. E a nossa ideia também é introduzir a LIC. Patrick, pensei que ia estar aqui, mas ele não está. Vamos também, também introduzir também outro. Não sabemos bem ainda, temos que discutir ainda, mas esta semana espero poder discutir com outras pessoas que outras letras podemos introduzir ou inserir no nosso programa. O tema do NSSEC, a implementação está quase completo. E podemos continuar ainda para ver que âmbitos de colaboração podemos ter para ajudar a desdobrar a DNSSEC e assinar as suas zonas. Nós, entre as funções em LACNIC, temos um aspecto importante que devemos cuidar, que é a base de dados e registros, o que vocês conhecem como serviço do RUIS, dos endereços IP. Um aspecto crucial que tem a ver com a segurança. A base de dados do Ruiz é o primeiro passo para a resposta a incidentes e para tentar contratar a origem de um ataque. E para isso é crucial que essa base de dados possa estar sempre atualizada, manter esta base atualizada, que os telefones sejam válidos, os mails. É um esforço importante que estamos tratando sistematizar para mantermos o valor dessa base de dados. O próximo slide, por favor. Estamos em questões de cooperação. Já mencionei o acordo que temos com a ICANN para as cópias de ELL. Estamos procurando participar em atividades de padronização, em particular no ITF, que tem a ver com RPKI. Estamos procurando ter mais presença em conferências de segurança, especificamente uma coisa que nós detectamos é que muitas vezes estamos em conferência e somos sempre as mesmas pessoas. Parece um exercício, procurar sair de nossa zona confortável. De fato, fui até a conferência de Força, o Fórum Internacional, Fórum de Respostas a Incidentes de Segurança. Eu era a única pessoa, né, de um RIR. Depois de vários dias na conferência, encontrei uma pessoa da PNIC, mas a gente não se conhecia. Estamos completamente isolados, foi uma experiência interessante nesse sentido. Ir a um lugar para explicar de onde a gente provém, explicar o que são as IPSs, o que é a LACNIC. Temos um acordo de cooperação e organização dos Estados Americanos, a OEA, assinado em Medellín, em abril, sob o qual já fizemos várias atividades interessantes. Participamos de um workshop do NSSEC para organizações de long enforcement, alguns meses atrás, em uma atividade de desenvolvimento de políticas públicas em Montevideo na semana passada. O próximo. Bem, muito obrigado. Esta foi um pouco a minha apresentação das iniciativas de segurança de LACNIC. Temos o orador que estava faltando. Bem, como eu disse a vocês, vamos deixar um espaço para perguntas no final. Se vocês quiserem fazer qualquer consulta, serão bem-vindos. Então, gostaria de apresentar o nosso terceiro orador, que é Christian O'Fennessy, que é da Internet, da ISOC. É uma missão difícil fazer uma introdução. Christian é o encarregado do América Latina e Caribe para a ISOC, o crescimento e a sustentabilidade do acesso à internet na região, e trabalha em áreas como construção de capacidades e infraestrutura crítica para contra-barreiras de políticas. E Christian, outro amigo. Obrigado, Carlos. Vou fazer a minha apresentação em espanhol, embora os slides estejam em inglês. E como a maioria entende espanhol, será o mais fácil para todos. Então, passemos ao primeiro slide. Se não, tenho que voltar para trás, até recuar atrás, e vai ser mais difícil para todos. O primeiro slide, por favor. Não sei se vocês conhecem Internet Society. É uma instituição que já tem mais de 20 anos, cumpriu 20 no ano passado, e é uma organização que tem como objetivo manter este modelo de internet aberto. E o lema da ISOC é Internet para Todos, Internet for Everyone. Este modelo de internet, este ecossistema que chamamos, tem como base, ou se baseia em alguns pilares que causam algum impacto em termos de segurança. E vamos ver como existe essa relação entre esse modelo de internet e o impacto na segurança. E vamos ver Como podemos, aproveitando esse modelo, ir atacando, solucionando esses problemas a partir de uma perspectiva global e ver como isso repercute em nossos países e em nossas empresas. Esses pilares, como eu comentava a vocês, que são tão importantes de preservar e que, de alguma maneira, são os que colaboram com o sucesso da internet, e a partir deles, por isso temos esse sucesso na internet de ser tão escalável. Quando introduzimos um novo dispositivo na internet, é visível por todos os dispositivos que estão na internet. Há uma conexão ponta a ponta, ou essa conectividade global característica da internet, é um pilar fundamental para a internet e devemos manter, preservar isso. Outra característica importante, todos os novos serviços e protocolos, descobertas, aplicativos que têm sido desenvolvidas, são sido feitos por empreendedores sem ter que pedir permissão, autorização de organizações e instituições. E dizemos, então, que é permission free. Qualquer pessoa pode introduzir coisas, serviços, novos aplicativos na internet e testá-las. E algumas são bem sucedidas e outras não. Mas isto torna a internet tão dinâmica e que tenha se modificado tanto em tão pouco tempo. Outra característica importante é esta abertura que a internet possui. É acessível a qualquer pessoa. Pode exercer influência, pode fazer parte das organizações que são relevantes na internet. E essa abertura também é um dos pilares mais importantes para a escalabilidade que tem tido a internet. Por esse crescimento apresentado, e é importante manter esse crescimento. E, finalmente, a questão da colaboração. A internet, embora seja uma rede onde competem muitos provedores, é importante a cooperação, não somente da empresa, mas suas organizações. Todas as partes interessadas, todas as pessoas, instituições ou governos e empresas envolvidas nos serviços de internet. Todas essas características tão importantes, esses pilares que a Internet Society gostaria de preservar, causa impacto em matéria de segurança. E, como exemplo, dizíamos, essa conectividade global, essa possibilidade de conectar qualquer equipamento e ter acesso em qualquer equipamento já conectado à internet, faz com que os ataques e os incidentes não tenham fronteiras. Já não temos que estar preparados unicamente para seu interno ou seu país ou região. As ameaças aparecem de todos os lados. Essa característica tão importante também é uma ameaça muito importante. Esse outro pilar que tem a ver com a possibilidade de que qualquer novo serviço seja introduzido na rede facilmente também é aproveitado pela criatividade dos hackers e das pessoas que se aproveitam disso para desenvolver novos vírus, malware e aplicativos prejudiciais, sobretudo a partir do ponto de vista de segurança. Que seja uma plataforma tão aberta e que seja possível que o software possa se distribuir de uma forma tão ampla também é um vetor de ataque importante. Como vimos, os vírus e qualquer malware são distribuídos muito rapidamente na internet, justamente por essa característica de grande abertura. E, por outro lado, esse pilar tão importante, como dizíamos, com essa múltipla partes interessadas que trabalham nesse setor, e torna difícil, então, impor coisas em entornos mais fechados, podemos resolver mais problemas. Ao contrário, na internet, através da cooperação, queremos resolver, então, os problemas. Quais são, então, essas características de segurança? Como devemos atacá-las, levando em conta esse modelo que tanto defendemos. Para começar, então, devemos aceitar que isso é uma tarefa permanente. A segurança absoluta não existe, é uma tarefa, então, permanente. E vamos ter que estar, portanto, sempre prestar atenção. Não é um defeito da internet, é uma característica que devemos levar sempre em consideração cada vez que tomarmos algum tipo de decisão. Todos nós somos responsáveis pela responsabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Isso é importante para os provedores. Eles, os provedores e cada uma das redes conectadas à internet, nós somos responsáveis tanto pela segurança interna, devemos nos proteger do que deve vir de fora e também aquilo que nós proporcionamos a partir da rede. Temos que ser responsáveis por tudo aquilo que os usuários utilizam da internet. Devemos, então, ser bons cidadãos na internet e prestar atenção em ambos os sentidos. Esta participação cooperativa exige de nós uma maior colaboração para atacarmos os problemas conjuntamente, acordar os diagnósticos antes de atuarmos e criar planos que tenham o apoio de todas as organizações. Próximo slide, por favor. Então, para podermos atacar estes problemas, preservar este modelo que acreditamos que seja fundamental, temos que chegar a um bom balanço, um bom equilíbrio. Não pretender ter autoridade, um equilíbrio que não limite a geografia das redes, e pensar em políticas mais globais para atacar o problema de segurança em vez de políticas limitadas à própria região e procurar preservar os padrões abertos. Uma das organizações que a ISOC apoia muito é o IETF, a Internet de Tarefas de Força, que esse desenvolvimento de padrões abertos é outro pilar fundamental para o crescimento da rede. O próximo slide, por favor. Vamos ver, então, com essas características que queremos preservar, mas que causam um impacto na segurança, podemos criar algumas atividades globais para, então, depois implementá-las nas regiões e nos países. A ISOC possui algumas iniciativas relacionadas com segurança e quero mencionar as mais importantes. Vocês podem, então, consultar mais profundamente isso na página da ISOC. A primeira tem a ver com o trust, com a confiança e a identidade. Que coisa impactam nos usuários do ponto de vista de segurança, que impactam em sua segurança, privacidade e que métodos de autenticação têm sido desenvolvidos. A identidade dentro da internet, uma credencial que nos identifique de uma forma unívoca, como se fosse um número de uma carteira de identidade ou de um passaporte, não há somente na internet. Nós temos uma identidade que está construída com diferentes características como usuários da internet. Temos um perfil e vários atributos quando utilizamos a internet que nos definem e podemos ter mais de uma identidade de acordo com esse conjunto de atributos que nos define. Há muitas ferramentas que nos ajudam a preservar essa identidade para evitar os abusos. E para, então, proteger esses atributos que nos identificam quando navegamos pela internet. A ideia, então, é procurar ter essa identidade de uma forma mais limitada possível para que sirva unicamente para os nossos propósitos dentro da internet, em vez de ter uma identidade absoluta em tudo aquilo que fazemos na internet. Isso vai nos permitir, então, ter um certo nível de privacidade, uma privacidade limitada para o serviço que estamos utilizando. O próximo slide. Então, há novos programas que têm a ver com questões técnicas. sempre descrevendo os programas no nível global. A ISOC afeta em seu conjunto. Tem a ver, em primeiro lugar, com a promoção do IPv6, como dizia Carlos, tem algum impacto em questões de segurança que devemos, então, prestar atenção. DNSSEC atualmente é uma realidade, podemos dizer, que está sendo usado de uma forma mais séria. O DNSSEC já há muitos anos tem sido implementado. É a forma mais segura de poder resolver problemas de nome na internet. Cada vez que colocávamos um nome, cada vez que recebia um endereço IP, havia um mecanismo que poderia causar algum problema, poderia haver uma interferência com resultados diferentes daquele que estavam buscando com o DNSSEC. E esse processo de resolução pode ser feito de uma forma mais confiável. Podemos obter respostas do serviço do DNS que podemos confiar e podemos obter informações adicionais, então, tornando mais segura a utilização da internet. Como eles diziam, já está bastante amadurecido tecnicamente. Estamos, digamos, um pouco atrasados em termos de um uso mais sério do DNSSEC. Temos 135 domínios raiz, TLDs, que já foram assinados, os novos domínios que estão sendo lançados, que serão assinados também. E vamos ter um workshop de DNSSEC amanhã, quarta-feira, às 9h45. Convido a todos os interessados para que participem deste workshop para conhecer mais sobre o DNSSEC. E o seguinte tem a ver com a estabilidade da tabela de roteamento. A estabilidade no painel de roteamento está relacionada com aquilo que mencionava com o RPKI, esse mecanismo para fazer, digamos, uma utilização mais confiável de alguns recursos, em particular dos blocos, dos endereços IP, para colocá-los, então, na internet. E utilizar essa e outras ferramentas para que a informação nesse painel de roteamento global seja mais robusta, mais confiável. Então, esses esforços têm como objetivo fazer com que os provedores de serviços que utilizam o IGP, que é o protocolo que utilizamos para colocar informação no painel de roteamento para ter outros roteamentos, que sigam outras políticas com boas práticas e recomendações para que a internet tenha um pouco mais de robustez na infraestrutura de roteamento. Podem encontrar mais informações sobre este projeto de roteamento mais seguro, mais confiável dentro da website da ISOC. Então, um pouco mais relacionado com isso, mas talvez um pouco mais amplo, a promoção de melhores práticas na operação. Isto é, há muitos padrões, muitas formas de implantar esses padrões. Quando configuramos um equipamento na internet, há múltiplas opções de configurações para conseguir coisas parecidas. Isto nos leva a um uso um pouco desordenado destes padrões e destes equipamentos de implantações de alguns desses serviços. O objetivo, então, é então adaptar um pouco e adotar recomendações para que esse desdobramento, essas configurações que fazemos nas redes com os equipamentos, para que sejam de uma melhor qualidade, que sejam mais confiáveis e seguras. Entre os operadores, se discute, então, quais são as melhores formas de fazer isso, quais são as melhores práticas. Os grupos de discussões, normalmente, são as pessoas de operação que estão dentro das redes, dentro dos operadores, faz parte dessas discussões, porque eles são as pessoas que depois vão ter que implantar essas coisas em suas redes. Ou os registros regionais também, que mantêm reuniões com os membros que são operadores, discutem questões de políticas e operações. É outro lugar onde é possível discutir esses temas. Essas recomendações que estão contidas nos documentos, depois compartilhadas com a comunidade, para seguir essas melhores práticas na configuração de suas redes. O próximo slide, por favor. Então, há algumas outras iniciativas. O que eu gostaria de apresentar a vocês e debater qual é a forma de implementar em cada uma de nossas empresas, em redes, em nossos países, essas iniciativas globais. Há alguns mecanismos, como eu comentava no slide, os NOW, esses grupos de operações, que estão nos Estados Unidos, o NANO, que é o grupo de Estados Unidos, temos o LACNOC, e outras regiões têm seus grupos onde podemos discutir essas questões. Dentro destes grupos de operações, há muitas vezes grupos específicos para questões mais pontuais. Em nossa região, há um grupo para essas melhores práticas. Procuramos, então, que os superadores podem acordar e ver quais são as melhores práticas para desdobrar os serviços. Também queremos grupos de operação locais naqueles países, onde vocês há massa crítica de operadores. Devemos promover essa parceria, discussões entre os operadores para acordar essas melhores práticas, para discutir temas de operações, para discutir questões de interconexão e resolver problemas diante de temas de segurança e relacionados com operações. E é muito importante que os operadores discutam e acordem entre si para resolver os problemas entre os próprios afetados. Outros mecanismos fundamentais necessários para poder levar adiante é a colaboração com a organização que já estão trabalhando nisso. Como dizia o Carlos Lacnic, tem muitos projetos e é necessário apoiá-los para poder chegar mais próximo das redes e operadores, todas as iniciativas. Também Lacnic, LacTLD, LacIX, que é a Associação de Pontos de Interlocução de Tráfego, questões de capacitação com reguladores. Em cada um desses grupos que já estão trabalhando, é necessário levar todas essas iniciativas globais para que eles possam concretizar cada um desses projetos. E também devemos ver, após isso no nível regional, colaborando com organizações regionais. No nível local, então, em cada país, como podemos levar na prática essas iniciativas? É fundamental colaborar com as universidades, com eventos acadêmicos dentro de cada país. Então, estamos disponíveis nesse sentido. Se alguém tiver algum conhecimento, se alguma reunião na universidade, um evento acadêmico, algum grupo dentro de alguma universidade interessado em implementar as iniciativas, pode entrar em contato com a ISOC e podemos ajudá-los também com grupos de operações locais que são fundamentais para que tudo isso possa ser implementado no lugar que corresponde, que nas redes. Temos programas também para ajudar pessoas interessadas em trabalhar, para que possam participar do ITF, que é o organismo de tarefa de força da ISOC. E também é onde podemos trabalhar mais próximos com os incidentes, todos os problemas de segurança que surjam. Também com os governos e os reguladores que estão muito preocupados por essas questões, mas precisam de uma visão diferente, de uma aproximação diferente dos problemas, porque a internet não há uma autoridade suficiente, por exemplo, para resolver os problemas. E outro mecanismo, outra ferramenta que temos para trabalhar de forma local são os capítulos da ISOC. E vocês também estão convidados a participar. E este, então, era o meu último slide. O meu apelo, então, é para ver como podemos fazer para que essas iniciativas sejam introduzidas em todos os países. E dessa forma, contamos com a ajuda de todos. Muito obrigado, Christian. Muito interessante.
Escuchando-me, me resulta.
Eu pensava quantas coisas estamos fazendo juntos. É uma questão positiva dessa interessa quantidade de iniciativas. Vamos passar a palavra para o Gonzalo. Não vou apresentá-lo mais uma vez. Vocês já conhecem. E o que ele vai comentar é sobre a segurança no cctld.com. Essa apresentação se faz no marco dessa iniciativa, porque o nosso CTLD na Colômbia está cumprindo uma responsabilidade no que se refere à segurança, estabilidade e resiliência. Essa é uma agenda rápida. Isso vai explicar a nossa motivação para desenvolver esses assuntos. Algumas políticas de segurança que são fundamentais para o processo. O que fazer em termos de transferência de conhecimento e ação cooperante ou cooperativa. Temos um processo de monitoramento de atividade maliciosa desde faz uns 3 anos. E quais os nossos principais desafios em termos de cibersegurança? Para contextualizar .co Internet, somos uma companhia privada criada faz 3 anos para administrar o domínio .co, para promover e promocionar o mundo global. Somos uma concessão do Ministério das Tecnologias, Informação e Comunicações do Governo da Colômbia. Então, temos dois pontos de vista sobre o assunto. Um, como administradores que somos do CCTLD Nacional, e estamos completamente comprometidos com a proteção da integridade, estabilidade e confiabilidade de todos os serviços vinculados à tecnologia e também à imagem e reputação global dos nossos registrantes ou candidatos e toda a cadeia de registro. E como entidade que gere os serviços da internet, a segurança para nós é o valor agregado para os nossos registrantes, o candidato. Se de algum modo participamos em todo esse tipo de iniciativa para contribuir para um trabalho mais seguro, mais estável, mais resiliente da rede. Muito bem, essa aqui é uma compilação das políticas de segurança que temos. O primeiro é o preço. Não somos um domínio barato. Tem um custo de $30 anual por domínio. Não somos um domínio de $5. E achamos que esse é um componente que evita o uso de registros maliciosos ou utilizados para atividades ilegais. Outra política tem a ver com as boas práticas em temas de IT, segurança e continuidade dos negócios. Temos um grande aliado nos serviços de registro como o Newstar. E o processo que mais apoia a questão da segurança é o MAM, do qual vou falar depois, e que de algum modo trabalha muito o tema do posicionamento e reputação global do nosso domínio. Em temas de segurança, temos acordos muito importantes com os nossos registradores, com o nosso canal de distribuição. E cada registrador fazemos um exercício muito importante de valores e propósitos para garantir, para ter certeza de que eles oferecem também serviços de valor agregado de segurança para os registrantes de domínios. Participamos, estamos participando ativamente também em todos os esforços nacionais, regionais e globais. Então, esse é um espaço para fazer isso e queremos continuar fazendo. Em termos de transferência de conhecimento e ação cooperante, temos uma comunidade no interior que se chama CodeNS, que é como uma página de Facebook, onde somos umas 50 pessoas que estamos participando, contribuindo de um modo muito aberto para temas de segurança em DNS. Essa comunidade enriquecida o dia todo com nomes que fazemos vinculados à tecnologia e segurança. Esse evento se faz sempre graças à colaboração e apoio da Internet Society, da ICANN, LACNIC. Eles se unem ao esforço. E é importante esse momento para agradecer a todas as entidades pelo apoio que eles nos dão para solidificar o apoio que eles oferecem. Continuamos apoiando também a certificação, o credenciamento dos incidentes na comunidade do FIRST. Nós temos 5 centros credenciados e estamos próximos do próximo o nosso Centro Nacional de Incidentes certificado por FIRST. CERST. No início de dezembro. Acho que o segredo para todos esses processos e desenvolvimentos é a ação cooperante. E conseguimos acordos muito próximos às autoridades da lei, os ministérios na Colômbia e os centros de incidentes e as redes acadêmicas, dentre outras. Em termos globais, voltamos então ao slide. Em termos globais, temos acordos com diferentes entidades, como a Microsoft. Temos quase todos os acordos em termos de segurança. Somos membros do Anti-Phishing Working Group. Fazemos parte das iniciativas de proteção ao menor, às crianças na internet. DNS.org. Temos uma muito boa relação com a RSA para o manejo de gestão de incidentes de segurança. Fizemos um acordo. Assinamos um acordo de resiliência com o Fórum Econômico Mundial e temos diversos acordos com entidades com as quais compartilhamos a região para monitorar a segurança. Seguinte. Esse aqui é o nosso processo em que estamos trabalhando desde faz 3 anos. Basicamente, se trata de um monitoramento não invasivo na região dns.com, validando ou recebendo de múltiplas fontes enlaces ou domínios comprometidos ou vulnerados. A maior parte são comprometidos, não há máfia. E basicamente o que nós fazemos é um processo de verificação e validação. Fazemos através de um centro de pesquisa como o CER de Neustadt. Fazemos foco principalmente nesse tipo de alertas que estão lá escritas, como phishing, farm, distribuição de malware, hacking, pornografia infantil, substituição de... Então, o que nós fazemos é um processo de filtragem, de duplicação e eliminamos falsos positivos. E basicamente filtramos e enviamos para Neustadt para que eles notifiquem os registradores e as registrantes, que obviamente com os quais temos muita mais proximidade. Quando identificamos situações como no Twitter, por exemplo, com t.co ou x.co de Goldary, obviamente é muito mais fácil e melhor trabalhar diretamente com esses registrantes, nem tanto com os registradores. No entanto, fazemos um processo muito similar em termos de notificar e, obviamente, se o incidente continua durante um tempo, tomamos a decisão de suspender o domínio para não afetar a estabilidade, a segurança e resiliência desse domínio. Em casos especiais, como Rock Pharma, pornografia infantil, temas de conteúdo, de pirataria ou spam, nós escalamos para as autoridades do LI, com os quais temos acordos. E trabalhamos com eles para identificar o modo de gerir e de tomar alguma ação perante essas situações. Qualquer questão judicial perante um domínio, qualquer procedimento para a suspensão ou ação sobre um domínio, nós implementamos. para nós o maior dos desafios em termos de segurança é a ciberocupação. E, obviamente, qualquer tipo de violação ou de infração a termos e condições que estabelecemos tanto com os registrantes quanto com os registradores. E fazemos um monitoramento proativo agora dos registros, procurando que não exista infração para marcas, para propriedade intelectual. Ou vemos, ou quando vemos, ou identificamos situações críticas em termos de grilagem de domínios. Então, enviamos esse tipo de mensagem a partir do nosso administrador de top level domain, indicando, lembrando, como gestores, trabalhando na segurança do domínio. Primeiro livro. Muito obrigado. Obrigado, Gonzalo. Vou introduzir agora o nosso próximo palestrante, porque eu sei que a sua língua nativa. É um grande prazer introduzir Patrick Jones, o diretor senior de participação global. E trabalhou dentro da ICANN durante muito tempo, envolvido nos temas de segurança, flexibilidade e estabilidade. Patrick Jones, muito obrigado e bom dia para todos. Como sabem, eu tenho um novo papel desde faz uma semana, a partir da incorporação do Rodrigo. Anteriormente, eu trabalhei com meus colegas John e Dave na parte de segurança, mas eu continuo trabalhando com eles como líder da equipe de segurança e os esforços de participação global. Muito bem, com isso então posso dizer que há uma grande história de colaboração da ICANN com a região da América Latina e o Caribe. E temos uma grande quantidade de atividades de treinamento, capacitação, participação. E tudo isso surge dos pedidos que surgem, por sua vez, nas regiões. Levantamos quais são os interesses da comunidade e ajustamos as obrigações da ICANN e também as sugestões de segurança, flexibilidade e estabilidade. Agora estamos crescendo com a nova estratégia para a América Latina e o Caribe. Queremos ter certeza de que as atividades que essa equipe e a ICANN fornecem ou oferecem servem e ajudam para os objetivos da estratégia da América Latina e Caribe e também as partes da ICANN que participam na América Latina. E também, logicamente, outras entidades, como aquelas que estão aqui listadas, os STDDs e outras comunidades crescentes de diferentes regiões. De uma perspectiva da segurança, tentamos resolver problemas. Somos uma equipe de segurança que atua em diferentes comunidades num ecossistema muito diverso. E trabalhamos com as agências de cumprimento da lei, operadores de TLD ou CCTLDs, e fornecemos um ponto de contato entre essas equipes, seja compartilhando informação de algumas ameaças ou problemas, ou simplesmente fornecendo conscientização sobre as melhores práticas e novas experiências que a equipe possa compartilhar com os registros e outras partes vinculadas a treinamento de DNS. Fornecemos informação sobre IPv6, entre outras coisas. A nossa equipe trabalhou com a União de Telecomunicações do Caribe, a OEA. Tivemos em Montevideo e no início da semana tivemos um evento de cibersegurança conjuntamente com a OEA na cidade de Washington. Participamos em alguns treinamentos da OSTTI. Sei que há muitos membros e participantes que tiveram a possibilidade de participar dessa reunião e fizeram alguns cursos vinculados à cibersegurança. Também trabalhamos e compartilhamos informação com os operadores dos TLDs, particularmente os CCTLDs, para que eles possam entender como responder às ameaças. Eu gostaria de escutar mais, de saber mais, como os operadores respondem alguns ataques vinculados a botnets e como resolvem as questões com os nomes de domínio. Eu gostaria, nos próximos minutos ou ao longo da semana, eu gostaria de ter um longo debate a respeito disso. Como o Carlos disse, estou participando na implementação da raiz na região e também na implementação das boas práticas. Eu sei que ficam 15 minutos, sou consciente do tempo, e eu acho que é suficiente tempo para as perguntas e para nós dar respostas. Fala, Carlos Martínez. Foi muito rápido, temos realmente um pouco de tempo. Fala, John Patrick Jones. Na equipe de participação global, queremos escutar por parte das regiões quais são as atividades implementadas, o que vocês procuram. O que nós podemos fazer para ajudar com a atual estratégia da América Latina? Mas também sabemos que há outras estratégias e outras formas em que poderíamos compartilhar informação e queremos fazer de modo que possamos cumprir ou satisfazer as necessidades de toda a região. Fala, Carlos Martínez. Gostaria de introduzir o nosso último palestrante da manhã, Robert Martin. Lugin, eu pronunciei bem? Acho, mais ou menos. Robert Martin Lugin tem 20 anos de experiência trabalhando na internet. Começou com esse XP comercial, quando existia um modem de discagem por pulso. Foi um dos primeiros que trabalhou na transição de uma internet para outra. E agora, quando temos filmes entregues sob pedido, somente fazendo um clique, e não imaginou o que acontecia faz 20 anos. Trabalhou para a PCH, especializada na estrutura de internet. Fala, Robert Martin Lugin. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber, Lugin. PCH. Vamos ver rapidamente esse slide 1. PCH. Faz foco em fortalecer a infraestrutura da internet em países e regiões. E fazemos focando principalmente nas IXP. Criamos o primeiro ISP na costa oeste dos Estados Unidos. E participamos em um terço dos... Temos muita experiência sobre o que fazer, o que não fazer, sobre os ISPs. Ajudamos os governos a formar legislação quando necessário. E esperamos que nunca seja necessário, mas às vezes o mercado não aparece, não surge sozinho. Fazemos trabalhos de DNS para TLDs e também para os registros. DNS, basicamente. Com isso, vou continuar. As principais vantagens é que mantém a internet local, garante que o tráfego não tenha que passar. Nesse caso, ir até a Miami, voltar, etc. O que acontece muito na América Latina e na Europa. Acontecia que antes ia para os Estados Unidos e depois voltava, faz uns 20 anos. Era muito esforço na Europa, porque os circuitos eram muito mais caros, muito mais onerosos do que os circuitos que temos hoje. Temos as vantagens dos pontos de troca de intercâmbio é que o tráfego fica num nível global. E isso melhora a infraestrutura, porque quanto mais trajetos são percorridos, é mais fácil que exista algum problema nos cabos, ou etc. Onde o tráfego deve atravessar muitos pontos antes de chegar no vizinho. Então, é uma viagem muito longa. E no meio dessa cadeia, devemos fazer muita manutenção, deve existir... Digamos, é difícil. E, às vezes, é melhor passar por menos provedores. Há muita latência. E muito... Quando baixa, nos dá... podemos utilizar para serviços que normalmente colocaríamos num enlace de alta latência. Se gostássemos, se decidíssemos assistir televisão ao vivo numa estação de televisão muito distante, podemos ver que a qualidade é muito longe na alta latência. Baixa latência nos permite fazer, sim, um tráfego mais no tempo real.
You can stream. Radio is not...
Também serve para o vídeo, para o rádio, não é um grande problema. Poderia ser. Realmente, dá para reduzir o preço de cada byte, que, por sua vez, isso significa que os provedores normalmente, os links internacionais são realmente caros, são atualizados... quando estão muito saturados, que vão até o ponto de intercâmbio locais, são tão caros que não requer muita comunicação entre as pessoas de engenharia com os IXP para melhorar os recursos para esses pontos de interrupção de tráfego. Há melhor qualidade quando é um tráfego local. A distância é uma questão de risco também. Quando o tráfego passa por outras jurisdições geográficas, então podemos perder o controle. E, ultimamente, há muitos enfoques. Muitas vezes não é o único problema. Quando vocês vão ver o tráfego, talvez ocorra a mesma coisa. O que ocorre é que eles não terminam não informando isso. Os países que não têm um serviço de pontos de interrupção de tráfego estão sendo afetados porque o conteúdo escapa de suas áreas. Vemos isso nos jornais. Alguém que quer introduzir conteúdo para uma certa qualidade para a comunidade local, como não há pontos de interrupção de tráfego de internet, eles, então, recorrem aos pontos mais próximos que lhes proporcionam uma qualidade não tão boa para poder prever o comportamento da qualidade obtida pelo usuário. Se não tivermos um ponto de interrupção de tráfego, vamos até um país vizinho ou até Miami. A hospedagem dos sites que deveriam estar nos países... E para isso poderia ajudar a criar emprego quando o lugar da hospedagem está em outro país.
Content leaving your own country, you basically you have...
Conteúdo vai para outro país, basicamente não há forma de controlar o que está ocorrendo. A legislação não vai... não, por exemplo, não vamos poder manter as táticas de proteção infantil. A maioria dos países não estão a favor disso, mas outras coisas que podem ser importantes, por exemplo, a privacidade.
Even if it might have...
Quando há o ponto de interrupção da internet, pode levar, por exemplo, 10 anos para criá-lo. Alguns países não querem cooperar. quando se obtém isso, às vezes é muito difícil. Os pontos de interrupção de internet não querem fazer isso, não querem se desconectar. Os usuários não vão gostar disso, os reguladores também. Normalmente, um ponto de intercâmbio de tráfego nunca deixa de funcionar. Deve haver uma razão para que continuem. Deve haver um valor. Provavelmente, um dos problemas que estamos vendo em alguns países da região é que realmente estão tentando. Há algumas interesses internos dentro dos próprios países que, e achando que isso poderia trazer menos negócios. Finalmente, para o governo eletrônico, poderiam considerar que a internet é uma parte vital para a infraestrutura e suas telecomunicações internacionais. Se for certo isso, e há organizações dentro do próprio governo ou de cidadãos que quiserem se comunicar entre si, não faz sentido criar um roteamento de uma cidade a outra que passe pelo país vizinho. Queremos que eles possam ser soberanos, independentes. Se não tivermos um intercâmbio de internet, deveríamos pensar que parte vital da estrutura é a mais vulnerável. Talvez isso não ocorra externamente, mas poderia haver fatores que possam estar mais além do nosso controle. O que temos observado ultimamente? Vimos com o NSA um escândalo que ocorreu, que trouxe muitos inconvenientes. No Brasil, por exemplo, todo mundo conhece o escândalo que houve no Brasil com a espionagem informática, onde foi criada uma lei nesse sentido, que todos os dados dos cidadãos brasileiros devem permanecer dentro do Brasil. E alguns provedores começaram a questionar. A Google, por exemplo, retirou seu DNS público do Brasil, seu serviço e outras coisas mais. É interessante. Então, houve conflitos de interesse entre certos grupos dentro do Brasil. A privacidade dos cidadãos, por exemplo, as companhias podem, então, questionar tudo isso e querer retirar os seus serviços no país, como no caso do Brasil. Outros países estão lutando para isso. Vimos que o Paraguai possui um ponto de interlocução que não funciona muito bem ainda, que não está funcionando muito bem ainda. Não sei realmente o que pode ocorrer nesse país. Eles estão batalhando nesse sentido. Temos também o caso da Bolívia, que aprovou uma lei, onde foi aprovada uma lei para poder implementar um ponto de interlocução de internet em algum momento. E temos outros países que realmente querem implementar esse tipo de política. É uma coisa prática ter um tempo de evolução nos pacotes. O governo também pode ver que é necessário ter uma sua própria infraestrutura no país. Quando dois cidadãos ou organizações do país se comunicam entre si, é uma questão nacional. Não é necessário importar o nosso tráfego. Quando enviamos o nosso tráfego fora de nossa fronteira, perdemos o controle desses dados. Não temos forma de saber se alguém está controlando. É mais difícil poder rastrear o tráfego. Pode haver inteligência que faça isso, que intercepte as requisições de DNS falsificando uma resposta. poderia também estar introduzindo pacotes falsos, dando uma resposta falsa para usuários, e também poderiam querer apropriar-se do tráfego de DNS. Então, é muito pode ser trivial para os usuários. Os pontos de interrupção de tráfego da internet se tornaram muito eficientes na Argentina, também no Brasil. O que podemos observar agora é que os países começam a se conectar entre si hoje de manhã. Por exemplo, eu tentei conectar com o servidor raiz. Fui da Argentina até o Peru diretamente pelo ponto de interlocução e pelo MIC, que possui uma cópia do Early Root. Ou seja, precisar ir até os Estados Unidos cada vez que quisermos um conteúdo no nosso próprio ISP já não ocorre. A situação está se modificando, se transformando. A regionalização na Europa, há 10, 15 anos, agora com os pontos de interlocução, por exemplo, em Frankfurt, em Londres, Paris, vai ocorrer também aqui. É uma tendência. É necessário alguns cabos, mas estão sendo já implementados. É uma questão de conseguir o patrocínio ou subsídios dessas obras. Poderíamos considerar também fazer com que os pontos de interlocução de tráfego possam funcionar. Quando tudo isso estiver pronto, não é também... A internet, na verdade, é algo jovem ainda. As ameaças que vemos hoje são apenas a ponta do iceberg. Com as novas ameaças, serão cada vez mais sofisticadas. Há algumas semanas, o IDF declarou que foi um escândalo. É tão fácil interceptar tráfego via internet porque não há nada criptografado, porque não foi possível interceptar e tirar a criptografia do tráfego, porque a maior parte do tráfego da internet não utiliza o sistema de criptografia. Não, se não me engano, o Charlie comentou outro dia que a maior parte das pessoas não tem nada para ocultar. Então, não me importa se ela me escuta ou não, porque eu não tenho segredos. E a sua resposta foi, então eu não posso contar nenhum segredo a você. Né? Está bem, é verdade isso. O resultado do plenário técnico do IETLF foi que tudo que passa pela internet deve utilizar o sistema de criptografia, inclusive se forem receitas de cozinha, devem ser transmitidas pelo sistema de criptografia. Isso não é difícil fazer e utilizar esse sistema. O sistema de criptografia, temos o DNSSEC, que está muito avançado, e com esse sistema do DNSSEC podemos obter, por exemplo, criptografia de websites, basicamente grátis, os roteamentos de internet, podem utilizar o sistema de criptografia utilizando o sistema de DNSSEC. Os pontos de interconexão de internet, todos devem poder utilizá-los. E nos próximos 5 a 10 anos, vamos ver que o cenário vai modificar-se. Esperamos que o DNSSEC seja algo mais comum e utilizado. E pensávamos que íamos ter tantas mudanças, e é difícil pensar o que vai ocorrer daqui a 20 anos. A única ideia que eu posso transmitir a vocês é que a internet ainda é muito jovem. Fala Cláudio Martínez, e essa foi a nossa última apresentação do dia de hoje. Temos 2 minutos para alguma pergunta, se alguém gostaria de fazê-la. Alguém lá no fundo que gostaria de fazer uma pergunta.
Hi, I'm Salaneta.
Sou Salaneta, eu sou de Fiji e também estou em Alak. Minha pergunta é a seguinte: eu provenho do subcomitê do setor jurídico em meu país, que está muito envolvido com todas essas questões. E realmente me impressiona ver a apresentação do PON.co. Espero estar disponibilizada justamente para países como o nosso, que estão trabalhando em questões similares. Eu gostaria de ver tudo isso publicado. A minha segunda pergunta tem a ver... Na verdade, é uma pergunta e um comentário. Tem a ver com o seguinte. Vocês sabem... e que recentemente se questionou a aprovação do sistema de criptografia. Eu noto que houve uma recomendação do comitê, do grupo de arquitetura do comitê, para questões similares. Particularmente, eu gostaria de comentar a criptografia dos dados. Eu não participei do IETLF de 98, mas eu vi os vídeos quando o Bruce Schein comentava que a questão era descentralizar tudo a partir de uma perspectiva técnica. Eu venho de um contexto jurídico, mas trabalho com alguns ISPs e também com cooperação com agências de cumprimento da lei. Mas a discussão deve ser realizada, particularmente em relação às estratégias, nem tanto em relação no nível de normativo, quanto às políticas e considerações. É muito interessante saber como vocês trabalham nesse sentido. Muito obrigada. Vou responder simplesmente em relação à reunião em Vancouver que ela mencionou. Foi muito interessante saber como a comunidade técnica abordou esse problema. Um dos apresentadores, proporcionou um enfoque, ou deu um enfoque, que muitas pessoas concordaram. Quando abordamos um ataque, muitas vezes devemos ver o que podemos aprender disso, que ferramentas podem ser melhoradas. E começamos a colocar o foco nas implicações de segurança dos serviços que atualmente estamos oferecendo, porque muitos deles foram implementados. A segurança não era realmente uma preocupação naquele momento. Para muitos deles era uma coisa opcional, ou seja, utilizar a criptografia. Isto é em geral, isto é uma questão de questões de privacidade. Como todos sabemos, os ataques afetam diferentes áreas, não somente a infraestrutura. Então, isso deve ser abordado de uma forma mais holística. Esta é uma preocupação na comunidade técnica e deve ser abordada de uma forma diferente. Fala Carlos Martínez, eu vou falar de algoritmo de criptografias. A sensação ou a posição da comunidade é que há uma matemática que está por detrás da criptografia e que não está comprometida. O que está ameaçado, o que necessita o esforço de certas organizações, são certos componentes no momento de implantar esses algoritmos no software. Por exemplo, o que chamamos os geradores de números aleatórios. Esses podem ser substituídos sem alterar a natureza dos algoritmos. Então, A criptografia ou esse sistema de criptografia continua sendo uma ferramenta para proteger a privacidade, inclusive se tivermos que revisar alguns padrões que tinham sido previamente aprovados. Sou Ulia Morines. Também trabalho com a Secretaria de Euralo. O que eu gostaria de fazer é o seguinte: trabalhamos em estratégia de segurança cibernética e um programa de criação de conscientização. Eu estive vendo a questão da legislação no Caribe, como abordam o tema da segurança cibernética, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que surgiu das consultas realizadas no Haiti para países que falam inglês ou franco-falantes, focalizando, então, as capacidades para cumprir as boas práticas. Então, com satisfação, poderíamos cooperá-los com todas essas questões. Carlos Martínez, alguma pergunta ou comentário? Sou Maurício, da Costa Rica, da NIC Costa Rica. Basicamente, estamos usando o DNSSEC ativamente, não somente para os domínios que nós administramos, mas também em nível geral. E foi interessante escutar que pode haver certa cooperação para promover e proporcionar capacitação para conhecer, saber como utilizar de uma melhor maneira tudo isso. E eu gostaria, então, de conhecer sobre esse tipo de cooperação, a cooperação que possa ser proporcionada para integrar diferentes entidades na Costa Rica. Nós temos trabalhado em diferentes atividades, onde incluímos o DNSSEC. No entanto, seria interessante poder ter um workshop de capacitação especificamente sobre o DNSSEC. Isso seria possível? Obrigado. Fala, Patrick. Vou responder isso. Nós realizamos uma capacitação com o DNSSEC, com Rosalia na Costa Rica, com uma capacitação do DNSSEC na Costa Rica, e vamos fazê-la aberta e vamos convidar outros participantes, especialistas da região, que estiverem interessados em receber o mesmo tipo de treinamento. Estamos trabalhando ativamente para poder marcar a data. Estamos trabalhando com o Rodrigo, porque isso deve ser um evento que esteja dentro da América Latina sob o lema da estabilidade e segurança. Estamos proporcionando treinamento sobre o DNSSEC. Fala, Christian. Gostaria de acrescentar mais uma coisa. Quatro de nós estamos trabalhando em organizações que têm o máximo prazer em ajudá-los. E se for algo mais específico, podemos discutir depois, porque cada um de nós temos diferentes formas de proporcionar suporte. Podemos falar sobre isso depois, quando terminar esta sessão. Fala, Salanieta. Eu gostaria de fazer mais um comentário. Quanto ao IPCH, eu venho da área Pacífico, que é similar da região do Caribe. Muitos de vocês devem saber que há poucos pontos de interdição de tráfego de internet no Pacífico, basicamente pelo custos. São custos muito elevados para nossos países, que são muito pobres. E é um prazer para mim poder ver que o PCH está trabalhando em uma estratégia e que está aberto para responder perguntas. No ano passado, tivemos alguém do Caribe que participou com vocês e obteve alguma informação, e depois de alguns meses também participaram os IXP ou pontos de interação de internet. Pois bem, devemos começar por algum lugar, a partir de algum lugar. Fala então agora Robert Herty. Sim, muitas vezes o que podemos observar é que o tráfego varia muito e as pessoas se dão conta que a internet funciona muito melhor numa comunical localmente ou em regiões específicas como aquelas em que vocês podem estar o tráfego que você vai poder ver um vídeo, por exemplo, de algo que ocorre na sua vizinhança sem ter que ter um link ou maior capacidade. Fala Carlos Martínez. Com esse último comentário, então, vamos encerrar esta sessão. Vou passar a palavra a Albert, que vai formular algumas palavras de encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes por sua participação tão interessante. Como eu lhes disse no início, este é um esforço colaborativo, como vocês podem ver neste slide. Aqui estão as organizações que estão trabalhando conjuntamente sobre a segurança, a estabilidade e a flexibilidade na região, na América Latina e no Caribe, LACNIC, LAITLD, AISOC e ICANN. Essas organizações podem trabalhar conjuntamente para ajudá-los a todos vocês em diferentes situações. Todas as apresentações vão estar disponibilizadas no website da agenda e vocês podem então fazer suas consultas ali. Gostaria de agradecer ao Carlos e o moderador, como moderador, e todos vocês por terem participado dessa sessão.